Com muita alegria, estamos de volta com o programa Pergunte ao Pastor. Esse programa tem esse propósito de atender os que nos ouvem, que enviam perguntas, sugestões de temas, enfim, qualquer assunto que é sugerido para esse programa. Cumprimento a todos com muita alegria e desejo que a paz de Deus esteja com cada um agora e sempre. O programa de hoje tem duas perguntas. Eu as leio logo no início para que todos saibam o conteúdo que vai ser apresentado no programa de hoje. A primeira é: o texto de 2 João, da Epístola, a segunda carta de João, no versículo 10, ele só tem um capítulo, no versículo 10, esse versículo não contradiz o amor cristão? Essa é a pergunta. Depois nós vamos analisar essa pergunta. E a segunda diz a seguinte: as confissões luteranas são infalíveis? E aí um comentário que ele fez. Pergunto porque elas são muitas vezes citadas nos estudos e pregações na igreja, e até parece que elas têm mais valor do que a palavra de Deus. São perguntas sérias, importantes, para nós refletirmos no dia de hoje e buscarmos na palavra de Deus uma orientação para então oferecer e fornecer uma análise e uma resposta para essas duas perguntas no dia de hoje. Hoje nós também lembramos sempre toda a bênção de Deus, a graça que Deus dá a cada um de nós, contemplando a cada um de nós com seu amor, seu favor, seu cuidado, sua proteção. E nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus por tudo que Deus permite e faz em nosso favor. Por isso nós começamos hoje com um canto: damos graças ao Senhor. É um hino simples, bonito, e nos leva a louvar e agradecer a Deus por todos os benefícios que Deus nos concede. Vamos lá, vamos ouvir esse belo hino.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Ouvindo esse hino, nós vamos para a primeira pergunta que foi enviada para o dia de hoje, que é a seguinte: o texto de 2 João, da segunda epístola de João, versículo 10, não contradiz o amor cristão? Na realidade, quando a gente olha a palavra de Deus, nós vemos que os cristãos devem expressar todo o amor de Deus na sua vida e repassar este amor de Deus às outras pessoas. E nós devemos seguir os dois grandes mandamentos que Deus deu: amarás ao teu Deus acima de tudo e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esta prática do amor cristão deve se manifestar durante toda a vida dos filhos de Deus. Agora, aqui, este versículo tem que ser entendido no contexto. Eu vou ler o versículo 10 que foi sugerido para análise. Diz o versículo 10 da segunda epístola de João: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Esse texto, essa afirmação do apóstolo João, precisa ser entendida dentro do seu contexto. O apóstolo João, na sua época, lá no primeiro século da era cristã, ele estava enfrentando sempre uma oposição do gnosticismo, das pessoas que tinham essa linha de pensamento, essa filosofia do gnosticismo. E qual era o foco principal que João teve que enfrentar? Era que eles negavam que Jesus Cristo, nascido em Belém, não é Deus encarnado. Ele não tem as duas naturezas, divina e humana. Ele é um ser especial, mas não é Deus encarnado. Assim dizia o gnosticismo, com outras palavras, como poderíamos trazer mais pensamento deles. Mas este é o ponto principal. Não aceitavam Jesus Cristo como Deus, como nosso Salvador. E aí, eu lendo na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 20 e 21, João já tinha alertado na sua primeira carta, ele dizendo assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João lembra a obra de Jesus Cristo, todo o amor de Deus revelado na vinda de Jesus ao mundo, e fala então que este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. É o verdadeiro Deus, é seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o Deus e nós temos nele a vida eterna por graça dele. Ele nos perdoa os pecados, pagou toda a nossa culpa e nós, crendo nele, nós temos então a vida eterna por graça de Deus, assegurada para todos aqueles que seguem fiéis até o fim. Como diz Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta fidelidade a Deus, a verdade evangélica, a verdade do Evangelho de Deus, João queria que fosse preservada na vida de cada um. Por isso ele começa a chamar a atenção de gente que vai andando pelo mundo, naquele tempo já e hoje também, e nós sabemos de várias linhas que andam por aí, visitando pessoas, divulgando coisas e negando Jesus Cristo. Negando Jesus Cristo como Deus encarnado. Por isso, o apóstolo João escreve a segunda epístola e ele começa um texto que está dentro desse versículo 10. Ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é um enganador e um anticristo. Isso precisa ser dito com clareza para o mundo de hoje para que não sejam enganados. E eu poderia citar aqui entidades religiosas que fazem isso exatamente, andam por aí negando e são enganadores e são, de certa forma, como diz João aqui, são o anticristos, que negam Jesus Cristo como Deus encarnado. E aí João continua: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele, veja agora a seriedade com que João fala, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Vejam a gravidade de quem nega Jesus Cristo, esse não tem Deus. Por quê? O que fez Jesus? Nos reconciliou com o Pai, e o Pai, então, é o nosso Deus Pai. Mas se eu não creio em Deus, eu não sou filho de Deus, como diz João no Evangelho de João. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, no nome de Jesus. E quem não crê, não é filho de Deus, é apenas criatura de Deus. Então, eu repito o versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém, aí ele vem no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Vejam, caros ouvintes, caros amigos, especialmente você que nos encaminhou essa questão. Nós devemos amar as pessoas sim. Devemos divulgar a palavra de Deus, acolher pessoas e sempre ajudar as pessoas para que encontrem a verdade e sejam atendidas em suas necessidades, seus problemas, suas dificuldades. O amor cristão exige isso. Assim como Cristo veio ao mundo com amor, nos socorrendo, até sacrificando a sua vida por amor a cada um de nós, nós também devemos ir ao encontro das pessoas que estão em dificuldades, estão incrédulos. Precisamos anunciar a eles esta verdade do Evangelho, que Cristo é Deus. Essa é a nossa função, é a função da igreja cristã. Mas quando alguém vem à nossa casa, como às vezes acontece, batem a nossa porta da casa e querem nos doutrinar contra o Evangelho de Cristo, dizendo que Cristo não é Deus, nós devemos explicar a eles, mas quando eles insistem e persistem na teimosia de negar o Evangelho de Deus, nós devemos dizer: chega, aqui não mais. Eu sou filho de Deus, eu creio naquilo que o Evangelho me diz, aquilo que Deus me revelou. Então, por amor a você, eu vou dizer: eu não posso concordar com você. Talvez até como um choque para que acorde para esta verdade da heresia que estão pregando, mostrando então textos bíblicos. Mas se insistem em querer permanecer nos doutrinando, nós devemos: não, eu não vou comungar contigo nessa heresia, nesse erro doutrinário. Eu vou seguir o Santo Evangelho de Deus, através do qual o Espírito Santo age e me levou à fé desde o batismo e pelo Evangelho, e eu quero continuar nesta verdade, porque esta é a única verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e nos garante a vida eterna. Por isso, jamais vamos abdicar. E ser claro, reto, não é negar, não é contradizer o amor cristão que nós devemos praticar em nossa vida. Pelo contrário, é uma confirmação do nosso amor pelas pessoas quando nós sejamos incisivos diante das pessoas para dizer a eles a verdade sobre o Evangelho. E, se necessário, dizer: escuta, não venha mais na minha casa, a não ser, você pode voltar à minha casa quando você quer ouvir a verdade do Evangelho, que Jesus Cristo é Deus encarnado. Então, esta é a nossa missão. Não é nenhuma contradição, como fez a pergunta o nosso amigo que nos escreveu, não é uma contradição do amor, mas é confirmar o amor. Pregar a lei de Deus e o Evangelho às pessoas que precisam ser acordadas para a verdade e consolá-las com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, isso é demonstração de amor para com as pessoas. Eu espero que ficou claro, e recomendo que todos leiam as três epístolas de João. Elas são muito claras, são muito lindas, falam do grande amor de Deus pela humanidade. Deus é amor, diz nessas três epístolas. Deus é amor, e nós devemos também amar o mundo, mas não ser cúmplices, como diz João na segunda carta, cúmplices com o erro, nos acomodando à pessoa que prega a heresia contrária à palavra de Deus. Continuemos, sim, firmes na palavra. Não nos deixemos desviar daquilo que Deus é, do que Ele nos disse e que Ele nos promete. E nós só chegaremos à vida eterna se nós crermos que Jesus Cristo é Deus encarnado, que pagou a nossa culpa e nos aguarda de braços abertos na glória eterna. Que Deus nos oriente cada vez mais com a sua palavra e que abençoe a você também que encaminhou esta pergunta para o dia de hoje. Essa é a minha resposta para esta primeira pergunta. E fazendo um intervalo entre esta e a próxima pergunta, nós vamos ouvir um canto, um Salmo 23, especialmente falando do "O Senhor é meu pastor". O título do hino é "Pelos Prados", Salmo 23. Vamos ouvir.
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar.
Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei.
Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tem.
Tu és, Senhor, o
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Voltamos para falar sobre a segunda pergunta encaminhada para o dia de hoje, para o programa Pergunte ao Pastor. A pergunta é a seguinte: as confissões luteranas são infalíveis? Pergunto porque elas são muitas vezes citadas nos estudos e pregações, e até parece que elas têm mais valor do que a palavra de Deus. Eu entendo a preocupação do estimado amigo que encaminhou essa pergunta. E sabe que é bem oportuna, porque nessa semana, nesse mês de outubro, nós celebramos a Reforma Luterana, a Reforma Protestante, onde nós lembramos a obra que Deus fez através de Lutero e outras pessoas para restaurar a verdade da palavra do Evangelho que tinha sido ocultada naquele tempo na igreja de então. E aí é muito oportuno nós refletirmos sobre esses assuntos, esses temas, esses tópicos, para então lembrar a importância de certas coisas na teologia, na doutrina bíblica. Quando essa pergunta é feita, em primeiro lugar, precisamos dizer o que são as confissões luteranas. Na realidade, não são tudo aquilo que nós temos no livro de Concórdia, que é onde estão reunidos os documentos confessionais da igreja, o livro de Concórdia de 1580. Lá encontramos as diversas confissões da igreja. Mas antes de Lutero, nós já tínhamos documentos confessionais. O credo apostólico. O que é credo apostólico? É uma síntese da doutrina principal sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aquilo que é claramente confessado nesse credo. Depois veio o credo niceno, que foi escrito no ano 325, portanto também antes de Lutero. E também é uma síntese das doutrinas principais do Evangelho. E mais adiante o credo atanasiano, que foi escrito em 451. Nós encontramos até no site da igreja, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na IELB, esses dados muito claramente colocados, e eu até tomei alguns dados de lá para apresentar nesse momento. Então, o que são as confissões? São livros, são documentos que sintetizam, são um espelho da verdade bíblica. Eles tentam sintetizar para que haja uma possibilidade, é uma maneira didática de resumir e apresentar os fundamentos da doutrina da palavra de Deus. E o que que aconteceu? A igreja daquele tempo de Lutero, antes, havia se desviado da verdade bíblica, com muitos decretos de Roma, com muitos desvios da palavra de Deus. Então, Lutero, que foi doutor em teologia e professor da Bíblia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e outras pessoas também foram usados por Deus para restaurar esta verdade bíblica. Aí começaram os conflitos, grandes conflitos com a igreja de então. O que Lutero pretendia? Lutero jamais pensou em criar uma nova igreja. Lutero lutou para purificar a igreja de então, para eliminar todas aquelas partes introduzidas por decretos de Roma, por uma série de tradições da igreja, naquele tempo a igreja católica, e Lutero queria fazer então a reforma, exatamente essa expressão, a reforma da igreja. Ele não queria inventar uma igreja, nem ele mesmo deu àqueles que sucederam ele o nome de igreja luterana, ele nem queria isso. Mas o povo, então, aquilo foi se avolumando e foi, então, chamando o trabalho da igreja luterana. O que aconteceu? Veja uma sequência de documentos que foram escritos. Catecismo Menor, em 1529, é um resumo das principais verdades bíblicas escritas especialmente para que os pais tivessem documentos na mão, uma síntese, para ensinar seus filhos e falar da palavra de Deus em suas famílias. Essa era uma necessidade muito imperiosa naquele tempo, para que a população, os próprios pais, tivessem material na mão para, então, educar cristãmente a sua família. O Catecismo Maior, que foi pouco depois, também no 1529, as mesmas verdades bíblicas explicadas detalhadamente, onde, então, foi escrito com mais detalhes, mais explicação. Mais adiante, a Confissão de Augsburgo, de 1530, ela foi também claramente, lá também está claramente exposta, são expostas, perdão, as verdades bíblicas, evangélicas, muito importantes, onde se reafirma todas as verdades bíblicas, especialmente a justificação pela fé, pela graça no Senhor Jesus Cristo, sempre se acentuando em contraposição àquilo que se praticava na igreja de então, de que o ser humano era salvo por fé e obras, por méritos próprios. Até aí apareceram aquela venda das indulgências, eram documentos, papéis, que eram vendidos a dinheiro e quem comprava tinha assegurado a sua cadeirinha no céu, era salvo. Isso era um absurdo total e Lutero se revoltava contra isso e os demais também que acompanhavam, estavam naquele tempo juntos, lá naquele movimento tão importante e necessário da época. Mais adiante, a apologia, uma defesa da Confissão de Augsburgo. Quando começaram a questionar a Confissão de Augsburgo, então foi escrita a apologia. Então, lá de novo, incentivando as pessoas a entenderem a verdade bíblica, a verdade evangélica de tudo. Mais tarde ainda um pouco, 1537, artigos Esmalcalde reafirmam claramente a Confissão de Augsburgo e expõe com mais profundidade ainda a doutrina de salvação por graça e também sobre a Santa Ceia, onde a Santa Ceia também foi sonegada naquele tempo, porque só era dada naquele tempo, até hoje, apenas o pão pela hóstia e o vinho não era dado aos participantes dela. E aí a doutrina da Santa Ceia foi exposta com clareza nesses artigos de Esmalcalde também. E a Fórmula de Concórdia, 1577, define várias coisas importantes: o pecado original, a impossibilidade de um homem salvar-se por si próprio, por seus méritos, a não ser pela obra de Jesus Cristo. Então, o que são as confissões? São resumos, são espelho, são sínteses da verdade bíblica. E tudo que foi escrito tem fundamento, tem base na palavra de Deus. Ela explica a palavra de Deus. Então, veja o que nós encontramos no nosso site da IELB. Inclusive, eu copiei essa afirmação. Aceitamos todos os livros canônicos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento como palavra infalível de Deus e como exposição correta das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é a única norma de doutrina, fé e praxe. Desde o tempo de Lutero, aquela trilogia é somente pela graça, somente pela fé, somente a Escritura é a palavra, a base, o fundamento de tudo aquilo que nós cremos e ensinamos. Então, quando nos nossos estudos bíblicos, nas nossas pregações, são citadas partes desses documentos históricos e nós confessamos o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, nós não estamos ferindo a palavra de Deus. E também não estamos dizendo nunca que todas as expressões dos demais documentos são infalíveis, porque a síntese, o resumo, foi feito por seres humanos. E pode, eventualmente, alguma frase ter um sentido dúbio, mas eu nunca vi isto, mas pode alguém entender que tenha um sentido dúbio em alguma frase, mas tudo aquilo que é feito por seres humanos imperfeitos não é infalível. Não é infalível. Pode haver algum descuido, alguma afirmação, palavra, talvez, Não porque lá nós achamos que tenha erros, mas porque alguém pode não entender o que está escrito lá. Mas nós nunca dizemos que aquilo que seres humanos escrevem é infalível, porque nós somos pecadores. E eu me lembro aqui, talvez é interessante citar, que em 1521 aconteceu a Dieta de Worms, na Alemanha. Lutero e outros foram convocados, para especialmente Lutero, para renunciar aquilo que estava pregando, aquilo que estava ensinando, aquilo que ele estava crendo. Lutero disse: eu não posso, a não ser que eu seja convencido com a palavra de Deus, em outras palavras. E aí, o que que aconteceu? Ele se manteve firme naquela palavra que ele estava professando. Aquilo que ele publicou nas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, ele afirmou isso. E ele não recuou. A divergência maior era a doutrina da justificação, pela graça e não por obras. E ali ele reafirmou tudo. E Lutero defendia as verdades bíblicas sintetizadas nessa trilogia: somente a salvação pela graça, pela fé em Jesus, somente as escrituras são a palavra de Deus. Não a tradição, não decretos humanos como estavam sendo anunciados e ensinados naquela época. Contrariou assim o que Roma ensinava, de que a salvação é obtida pela fé e obras, por méritos próprios. O que que aconteceu? Lutero foi excomungado e corria até risco de morte. Ele se refugiou com os príncipes que o ajudaram, ficou no castelo de Wartburg, onde aproveitou o tempo do seu refúgio para traduzir a Bíblia para o alemão, para que o povo pudesse ler. Até naquele tempo não havia tradução em alemão, lá na Alemanha, para que o povo lesse. Então ele fez esse trabalho e começou a publicar a palavra de Deus na linguagem que o povo entendesse. E esses documentos, então, são valiosíssimos, porque eles sintetizam, todas as confissões são valiosíssimas porque elas sintetizam, são um espelho, são uma amostra, são uma demonstração daquilo que está na Bíblia, de maneira didática, de maneira para que fossem entendidas. São documentos auxiliares. Nós não estamos dizendo nunca que esses documentos, as palavras ali escritas, são mais importantes do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. A Bíblia é o documento, é a carta de amor de Deus para com a humanidade perdida. E esta palavra é única, não tem outro fundamento para a nossa fé. E as confissões da igreja se fundamentam na palavra de Deus. Eles apenas trazem a palavra de Deus de forma para que as pessoas entendam o resumo, a síntese daquilo que está lá. Queridos amigos, e especialmente você que nos encaminhou essa pergunta, na realidade não se preocupe. Se alguém cita no estudo ou na pregação, no culto, tal, alguns textos, alguns pensamentos das confissões da igreja, é para mostrar que desde aquele tempo do passado já a igreja estava, a verdade bíblica estava restaurada, e nós continuamos a anunciar a verdade bíblica baseada, que está toda na Bíblia. Nós não queremos nunca contradizer o que está na palavra de Deus. E nunca dizemos que as frases que estão nas confissões são mais importantes, são mais valor do que o texto da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós queremos continuar pregando esta verdade. E relacionando com a pergunta anterior, quando lá João luta contra o gnosticismo da época, ele reafirmou com toda clareza, ele fez uma confissão. Era aquele livro da Epístola de João, é um documento confessional de João. Ele declara que Jesus é o verdadeiro Deus encarnado. E ele confessa: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que também faz as confissões da igreja. Além de outros assuntos, claro. Por isso, fiquemos tranquilos. Usemos sempre a Bíblia, acima de tudo. A Bíblia, para então lermos, meditarmos e entendermos tudo aquilo que Deus enviou para nós através dos escritores sagrados do Antigo e Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo. Toda escritura inspirada está escrito na própria palavra. E nós cremos na escritura que foi revelado por Deus na escritura sagrada. E nós queremos continuar pregando esta palavra por amor à humanidade. Mesmo que tenhamos que enfrentar contrapontos nesse mundo. Que as pessoas queiram nos confrontar, queiram negar o que está sendo anunciado. Mas a Bíblia é a palavra e é isto que nós precisamos continuar proclamando sempre. E que Deus nos guarde para que jamais nos desviemos da palavra de Deus que está na Sagrada Escritura. Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Então, nós queremos continuar assim. E rogamos a Deus para que Ele nos inspire e nos cuide e nos anime. Não só para nós lermos, para nós nos alimentarmos da palavra, para que Deus fortaleça a nossa fé, nos oriente como viver nesse mundo, na expectativa da glória eterna por graça de Jesus, mas também para que nós tenhamos conhecimento suficiente para anunciar essas verdades às pessoas com as quais nós convivemos no mundo de hoje. Que Deus nos ajude a todos. Eu espero que tenha respondido à questão sobre esses dois assuntos. Se houver alguma dúvida, convido a quem nos escreveu já, ou alguém outro que está ouvindo, se tiver dúvida, enviem de novo novas perguntas, façam comentários, que quiserem, e serão sempre bem-vindos e receberão toda a nossa atenção aqui no programa Pergunte ao Pastor. Nós vamos agora ouvir o hino que foi composto nesses últimos tempos na igreja. Firmes é o título, exatamente sobre mantermos esta firmeza na palavra de Deus, para que não sejamos desviados. Vamos ouvir e meditar naquilo que está sendo cantado neste belo hino, Firmes.
A Bíblia traz segurança.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Agora vamos conversar sobre maneiras de se comunicar conosco. Bom dia, Léo Bandeira, tudo bem? O nosso amigo aqui da técnica, sempre disposto e capaz e muito, muito eficiente na técnica.
Como e é o que senhor está? Sempre muito gentil comigo aqui, né? Muito bem. Olha, tem muita gente ligada aqui, no Facebook, também no YouTube. Pessoal dando bom dia, desejando um ótimo programa, agradecendo a explicação. E no YouTube aqui tem a Elis Patrícia, né? Ela tem algumas perguntas, algumas dúvidas aqui. Nós não vamos colocar no programa, até porque não temos tempo para responder, né? Mas, Elis, fica tranquila, nós vamos repassar aqui as tuas perguntas, né, para o pastor Martim. E no momento oportuno ele vai tirar todas as tuas dúvidas aqui.
Permite, certo, Léo? Eu agradeço muito a manifestação dela, eu não conheço toda a pergunta dela, mas fique bem à vontade, nós vamos dar muita atenção à sua pergunta, às suas dúvidas, e com muito prazer nós vamos estar juntos para, então, oferecer uma resposta da Palavra de Deus.
Tá certo. E vamos colocar aqui para quem também está acompanhando a nossa transmissão, para você que quer mandar a sua pergunta, tem o nosso WhatsApp, que é o 51993489360, tem o e-mail aqui da rádio, o contato@radiocpt.com.br, também tem o e-mail do pastor Martinho, martinho@ielb.org.br, você entra em contato direto com o pastor Martinho, tira sua dúvida, faça a sua pergunta, que o pastor responde.
Vou sempre tentar responder. Diz que não tem perguntas difíceis, o problema são respostas difíceis para encontrar. Mas na Palavra de Deus nós sempre encontramos resposta para todas as nossas perguntas e nós vamos continuar respondendo.
E sempre usando a Escritura, sola Escritura.
Sola Escritura, somente a Escritura, pela graça de Deus. Então, é isso, obrigado, Léo.
É isso.
Muito obrigado pela essa manifestação. Eu convido agora a quem quiser nos acompanhar para falarmos com Deus em oração. Querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós como teus filhos, regenerados por graça, pela obra de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, nós estamos muito felizes e muito gratos por tudo que tu és, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e pelo que te fazes e fizeste na nossa vida e ainda prometes tantas bênçãos para o futuro, especialmente a glória eterna por graça de Jesus. Pedimos que tu nos acolhas sempre na tua misericórdia e perdoes todos os nossos pecados. Nós somos muito falhos, muito frágeis, nós somos pecadores e por isso sempre estamos necessitados da tua graça, do teu perdão. Acolhe-nos nos teus braços amorosos, perdoando os pecados e fortalecendo a nossa fé, a nossa convicção sobre a tudo aquilo que tu dizes em tua palavra. Senhor Deus, agradecemos também por todos os bens materiais que tu nos dás, todo o alimento, todo o conforto que tu nos dás, mesmo às vezes com alguns problemas que nós enfrentamos na vida. Acolhe-nos sempre. Pedimos hoje de maneira especial, estende a tua mão abençoadora sobre aquelas pessoas que estão doentes, que sofrem mais, aquelas pessoas que lutam, estão necessitados de emprego, aquelas pessoas que precisam de ajuda de toda sorte. Mobiliza os cristãos para que olhem para os sofredores e os ajudem na maneira do possível dentro das suas capacidades. Senhor Deus, olha pelas nossas famílias. As nossas famílias também estão sendo assediadas por muitas coisas contrárias à tua vontade. Fortalece as famílias na fé para que saibam enfrentar as tentações, as dificuldades sem desanimar e sem se deixarem desviar do único caminho verdadeiro que tu revelas em Jesus Cristo. Senhor Deus, olha pela nossa nação. Inspira e guia os nossos governantes, como também o povo, para que em conjunto sejam justos, honestos, busquem o bem comum, para que todas as pessoas tenham condições de viver conforme aquilo que é possível aqui nesse mundo. Sabemos que aqui nós jamais encontraremos perfeição, encontraremos solução para os problemas todos, mas que a solução, a glória, está reservada na eternidade junto de Ti. Senhor Deus, guarda a todos que estão conosco nesse momento, desse programa Pergunte ao Pastor, abençoa cada um onde está, juntamente com seus, com suas famílias, seus amigos, seus vizinhos, enfim, com todas aquelas pessoas com as quais convivem. Senhor Deus, abençoa o Léo, aqui, que está aqui na técnica, juntamente com sua família, abençoa todos nós, para que sempre possamos continuar nesse trabalho tão importante de levar a palavra de Deus às pessoas que precisam dela. Nós encerramos pedindo que tu guardes a todos neste final de semana, dês a todos um final de semana muito abençoado, muito feliz, juntamente com os seus. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos amém. Nós vamos concluir o programa de hoje com o hino que é um desejo de uma bênção para todos. Seja Deus gracioso. Nós prometemos, se Deus quiser, nós estaremos de volta na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. As reprises também podem ser encontradas. Talvez o Léo ainda se está. É possível dizer em que momento há possibilidade de reprises. Mas se alguém quiser informação, também basta entrar em contato conosco que nós podemos informar sobre as reprises. Léo, tem condições?
Sim, sim. Olha, temos a reprise hoje às 19h30, ou 7h30, né? 19h30. Você pode conferir o programa de hoje, ouvir novamente, e no domingo às 14 horas também.
Obrigado, Léo. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde com a sua graça, com seu amor e proteção. Vamos ouvir, então, este hino que nós anunciamos.
Abençoe e resplandeça a sua.